DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Manifestantes quenianos exigem demissão do presidente William Ruto.
Ontem, Ruto rejeitou o projeto de lei. Hoje, queremos que ele se demita e saia do cargo. Os jovens estão fartos dele.
Candidato da Frelimo pede apoio ao MPLA. Mas que tipo de apoio Daniel Chapo quer? Ludmila Maguni é porta-voz da Frelimo.
A Frelimo e o MPLA são partidos irmãos. Então, temos ideias mais ou menos semelhantes naquilo que nós pensamos em relação ao desenvolvimento.
E em Angola, o MPLA realiza congresso extraordinário em dezembro.
Poderá ter uma conotação histórica a realização desse congresso extraordinário, porque vai nos permitir ensaiar os nossos estatutos relativamente às múltiplas candidaturas.
E este é o menu do Jornal da Noite para esta quinta-feira, 27 de junho de 2024. A apresentação é de Amos Fernando, edição de Guilherme Correia da Silva. Para já, faço votos de uma boa escuta. Mais uma vez, boa noite e bem-vindo. Hoje foi mais um dia de protestos no Quênia. Centenas de pessoas foram para as ruas de Nairobi e noutras cidades do país para dizer basta à governação do presidente William Ruto. Isto dois dias depois de protestos sem precedentes no país que fizeram mais de 20 mortos. Guilherme Correia da Silva, da nossa redação central, está a acompanhar na situação no Quênia. Boa noite, Guilherme.
Os quenianos voltaram às ruas, mesmo depois do presidente William Ruto ter cedido à pressão das últimas manifestações e ter recusado assinar um projeto de lei polémico que previa o aumento de impostos. Para os manifestantes, na sua maioria jovens, não basta devolver o diploma ao Parlamento, como fez Ruto. É preciso que o presidente da República se demita. Ontem, Ruto rejeitou o projeto de lei. Hoje, queremos que ele se demita e saia do cargo, porque perdeu a nossa confiança. Queremos que ele se demita e que os deputados que apoiaram o projeto de lei vão para casa. Não os queremos ver e Ruto tem de sair. Os jovens estão fartos dele. Milhares de pessoas protestaram em várias cidades do Quênia esta quinta-feira. Na capital Nairobi, a polícia disparou balas de borracha e gás lacrimogéneo em confrontos isolados com alguns manifestantes. Na terça-feira, a polícia matou a tiro pelo menos 23 pessoas depois de manifestantes invadirem e destruírem parcialmente o Parlamento em protesto contra o aumento dos impostos e o agravamento da pobreza. Só viemos aqui para que a nossa voz seja ouvida. Nós, como geração Z, como quenianos, estamos unidos. A polícia tem de parar de nos matar. Somos manifestantes pacíficos. Não estamos armados. Há pessoas a morrer e nós estamos a sofrer às mãos deste governo. Os manifestantes dizem ter protestado hoje em memória das pessoas mortas na terça-feira. Consideram também que o recuo do presidente William Ruto veio tarde demais. Para os manifestantes, já agastados com o aumento dos preços dos alimentos e da eletricidade nos últimos meses, a aprovação do projeto de lei foi a gota de água. Segundo o politólogo Macharia Munene, para os manifestantes não faz sentido aumentar os impostos quando se podia cortar várias fatias no orçamento, sobretudo num país onde a corrupção é generalizada e muitos funcionários públicos recebem salários chorudos. O que incendiou os protestos desta vez foi o projeto de lei, que tinha uma série de aumentos estranhos de impostos para angariar dinheiro para um orçamento exorbitante que não fazia sentido. Ao todo, o governo pretendia arrecadar cerca de 2,7 mil milhões de dólares em impostos extra para reduzir o déficit orçamental e pagar as dívidas do Estado. E para piorar as coisas ainda mais, o governo não foi capaz de explicar porque é que se contradiz a si próprio. O projeto de lei inicial do governo previa, por exemplo, o aumento dos impostos sobre o pão, óleo vegetal e açúcar, além de um novo imposto anual sobre veículos privados de 2,5%. Mais tarde, e após pressão social, o executivo retirou a maioria das medidas, mas os manifestantes exigiram a anulação total do diploma. O presidente Ruto disse, entretanto, que inclinou a cabeça aos manifestantes. Sugere agora uma consulta nacional, porque continuaria por resolver uma questão. Como é que o país vai gerir a dívida pública? A dívida keniana ascende a 70% do produto interno bruto. Guilherme Correia da Silva, DW.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Enquanto que o presidente William Ruto inclinou a cabeça aos manifestantes, nós perguntamos no nosso espaço de ouvinte qual é a sua opinião sobre os protestos no Quênia. Para já, Bernardo Conde escreve que o povo queniano é mesmo decidido, diferente dos medrosos de Angola que aceitam de ânimo leve tudo que o MPLA aprova para empobrecer o que supostamente elegeu o MPLA. Cleva Daniel diz que o povo revolucionário é isto que este continente precisa, força povo queniano, escreve este nosso internauta. E para Flávio Marrengula, os líderes africanos não respeitam o povo que lhes elegeu. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode fazer parte do debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano João Lourenço anunciou hoje em Abidjan, na Costa de Marfim, que pode estar para breve o encontro entre os chefes de Estado da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagame, para falarem sobre a paz. Lourenço disse estar otimista em como tarde ou cedo se encontrará a solução definitiva que vai levar a paz à República Democrática do Congo, país vizinho de Angola. Ainda em Angola, o grupo parlamentar da UNITA, o principal partido do oposição, criticou hoje a proposta de divisão da província de Luanda, considerando-a uma manobra do MPLA para distrair as atenções da crise interna e de má governação do presidente angolano João Lourenço. O presidente guineense Omar Sissoko Embalo criticou hoje as burocracias que os cidadãos enfrentam na travessia das fronteiras entre países africanos. Para Sissoko, não faz sentido que seja exigida a autorização de viagem aos cidadãos de países africanos vizinhos. E em Moçambique, a coligação na Aliança Democrática, CAD, queixa-se de falta de seriedade da Comissão Nacional de Eleições, CNE, por alegadamente considerar que a CAD não apresentou todos os requisitos para a inscrição da coligação para o pleito de 9 de outubro. Elvino Dias é mandatário nacional da candidatura da CAD. Em conferência de imprensa esta tarde, em Maputo, explicou que as exigências da CNE foram atendidas e acrescenta:
as questões que a Comissão Nacional de Eleições está a exigir neste momento deviam ter sido exigidas até ao dia 12 de maio de 2024, porque as inscrições dos partidos políticos terminaram no dia 7 de maio de 2024. Com isso, o que é que estou a dizer? É que a esta fase não é juridicamente exigível, porque a única coisa que a Comissão Nacional de Eleições pode exigir das pessoas é registro criminal dos candidatos, falta de BI, isto e aquilo, tudo que tem a ver com o candidato e não o partido, porque a fase dos partidos já passou e foi publicado no Boletim da República.
Elvino Dias também congratulou o Conselho Constitucional por ter rejeitado a impugnação da CDU contra a CAD. Em Moçambique, o líder e candidato presidencial do Partido Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, AMUS, Mário Albino, não concorda com a sua exclusão da corrida presidencial e acusa o Conselho Constitucional de seguir agendas político-partidárias com intenções de aniquilar a unidade nacional.
Queremos mais uma vez provar de que uma mão ali política. E mesmo o Conselho Constitucional é um órgão com capacidade de superar isso. Deve repescar esta candidatura, porque por lei nós não temos nenhuma irregularidade. E mostra claramente aniquilar aquilo que nós chamamos de unidade nacional. Porque esta candidatura é única que representava o Norte. Então está a continuar mais uma vez a Frelimo mostrar que não quer democracia neste país.
Mário Albino acrescenta que o seu partido já enviou uma reclamação ao Conselho Constitucional na esperança que esta reveja a sua decisão.
DW Deutsche Welle.
No ar, o Jornal da Noite da DW a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Continuamos em Moçambique, onde o candidato da Frelimo às presidenciais de 9 de outubro, Daniel Chapo, está num périplo para alguns países africanos e não só. Nesta quarta-feira encontrou-se com o presidente angolano e do MPLA, João Lourenço. A imprensa, Chapo, disse que espera do MPLA o apoio nas eleições gerais em Moçambique. Que tipo de apoio o MPLA daria a Frelimo. A DW, Ludmila Magoni, porta-voz da Frelimo, realça que o partido Frelimo e o MPLA são dois partidos irmãos e que têm ideias semelhantes em relação ao desenvolvimento. Magoni nega que a Frelimo já esteja a fazer pré-campanha eleitoral nas aparições públicas do seu candidato, justificando que não estamos a fazer pedido de voto.
As viagens de trabalho como candidato do partido, inicialmente com aqueles que são partidos irmãos com que o Partido de Frelimo tem estado a trabalhar.
Uhum.
Numa primeira instância, está-se a apresentar como candidato do partido para estas eleições de 10 de outubro e transmitir aquilo que são... de 9 de outubro, desculpa.
Uhum.
E transmitir aquilo que são os seus pensamentos sobre o processo de governação, a situação do país, entre outras. Então, basicamente, é um momento em que eu faço apresentar ao partido dos amigos com quem nós temos vindo a trabalhar.
Uhum. E ele esteve em Angola e uma das coisas que ele disse, a Frelimo precisa do apoio do MPLA. Em concreto, que tipo de apoio a Frelimo espera receber do MPLA?
Bem, como sabe, a Frelimo e o MPLA são partidos irmãos, né? Em processos eleitorais e em outras atividades, nós temos trabalhado em muita proximidade. Então, penso que é neste sentido que ele fala de apoio. Nós trilhamos quase que os mesmos caminhos, saindo do processo de colonização, mas pensamos que também somos partidos que temos estado a governar desde a independência do país. Então, temos ideias mais ou menos semelhantes naquilo que nós pensamos em relação ao desenvolvimento, e penso que é este tipo de apoio que poderemos contar de todos os partidos, não só MPLA irmãos na região e fora do centro da região.
E, digamos assim, interinamente, em Angola e não só, há uma espécie de uma crítica de que este estreitamento de posições entre o Frelimo e o MPLA é uma forma de perpetuar o poder. A Frelimo não vê isso também como um risco quando se dá essa conotação?
Mas a perpetuar o poder como? Nós estamos a entrar para um processo eleitoral, que é um processo democrático, em que as pessoas é que decidem quem é que vai governar. Estamos neste momento a fechar aquilo que é o nosso manifesto que iremos apresentar durante a campanha eleitoral e, com base nisso, todos aqueles que irão participar no processo eleitoral poderão escolher aquele manifesto que acham que melhor lhes representa. Então, o processo é democrático, nós estamos a querer perpetuar o poder, a escolha é feita na boca da urna.
Uma última pergunta tem que ver com a questão da crítica também de que o candidato da Frelimo, o Daniel Chapo, já está a fazer pré-campanha. Como é que a Frelimo vem para isso, até tendo em conta que há dias a CNE chamou atenção para os partidos para não começarem a fazer campanha antes do período normal?
Bem, a apresentação a campanha em si é quando nós vamos buscar o pedido do voto. Neste momento, nós não temos estado a fazer este pedido de voto, temos estado apenas a apresentar o candidato. Ele fala daquilo que é seu percurso até hoje e aquilo que ele pensa sobre o país. Então, estamos apenas a restringir-nos à apresentação do candidato e não ao pedido do voto.
Era Ludmila Magoni, porta-voz da Frelimo, falando das digressões de Daniel Chapa pela África e não só. E se a Frelimo busca apoio do MPLA nas eleições de outubro próximo, os camaradas angolanos vão ao Congresso Extraordinário agendado para dezembro à procura de estabilidade. O evento promete debates cruciais sobre a transição e múltiplas candidaturas para 2026. António Venâncio e outros nomes fortes como Higino Carneiro, Bonito de Souza e Fernando da Piedade Dias do Santo são falados para entrar na corrida. Será este o início de uma nova fase do partido do que governa Angola desde 1975? Manuel Luamba traz as respostas.
Em Angola já se fala bastante sobre este conclave dos camaradas. Discutem-se o processo de transição e a preparação para múltiplas candidaturas para o Congresso Ordinário de 2026. A DW África conversou com António Venâncio, militante do MPLA e pré-candidato à presidência do partido que governa Angola desde 1975. Venâncio afirma que o Congresso foi convocado num bom momento porque servirá para abordar assuntos inadiáveis ou urgentes, como por exemplo os 50 anos de independência angolana.
Poderá ter uma conotação histórica a realização desse congresso extraordinário, porque nós estamos a viver um momento muito fértil para a democratização interna, um ambiente que vai nos permitir ensaiar os nossos estatutos relativamente às múltiplas candidaturas.
Também ensaiar está o general na reserva Gino Carneiro. O antigo ministro das Obras Públicas e governador de Luanda já manifestou publicamente a sua pretensão de ser presidente do MPLA e, consequentemente, da República de Angola. Outro nome mencionado é o de Bonito de Souza, antigo vice-presidente da República. Mas há mais candidatos. O jornalista angolano residente na África do Sul, José Gama, aponta, por exemplo, a figura de Fernando da Piedade Dias dos Santos, ex-primeiro-ministro e presidente da Assembleia Nacional.
Que é um elemento muito credível no partido e muito aceito por todos, e há correntes internas a encorajá-lo para avançar com uma candidatura.
Então, está perante o início do processo de transição no MPLA? José Gama responde que este congresso servirá essencialmente para separar as águas, uma vez que há contestação interna, tensões e correntes que querem o poder.
O presidente, ao realizar os dois congressos, ele vai usar este extraordinário para se debater questões do partido, da vida interna do MPLA, e para que, quando forem para o congresso de 2026, já não irem lá para discutirem questões que estejam a dividir os quadros ou os membros do partido.
O Congresso de 2026 será apenas para a renovação de mandatos. José Gama explica a estratégia de João Lourenço.
Toda a roupa suja que há no MPLA vai ser lavada neste Congresso Extraordinário. Quando forem no Ordinário, então pelo menos já estão aí todos apaziguados e sem perderem tempo de fazerem acusações uns contra os outros. Ele faz isso por quê? Porque na história do MPLA já se provou, com a saída de José Eduardo dos Santos, que quando o líder está perto de sair ou de cessar o poder a nível do Estado, que é o período que ele perde o Estado, ele é um líder enfraquecido.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
No Sudão, pelo menos 40 pessoas morreram ontem na sequência de um ataque do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, informou esta quinta-feira o Observador Sudanês dos Direitos Humanos. Enquanto isso, a Save the Children avisou hoje que o número de crianças sudanesas que enfrentam uma grave escassez de alimentos quase duplicou em 6 meses e 75% delas sofre diariamente da falta de alimentos. A CDAO propôs hoje a criação de uma força reserva de 5 mil homens para combater a insegurança na região, cujo plano custaria 2,6 mil milhões de dólares por ano. A Rússia disse hoje que cerca de 100 mil imigrantes, aliás, 10 mil imigrantes que recentemente obtiveram a cidadania russa, foram mobilizados e enviados para a área de operação militar, como Moscou chama a guerra na Ucrânia. E o presidente do Congo, Denis Sassou Nguesso, de visita a Kremlin, apelou hoje ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, para reforçar a cooperação bilateral, econômica e militar com o seu país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Qual é a sua opinião em relação aos protestos no Quênia? Esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Para já, Zuhebe Abibo diz que o povo anda cansado e nada mais. Rosário Ntepa diz que isso indica que o povo africano está cansado das suas lideranças e precisa de uma renovação de confiança. Armando João diz que o poder reside no povo e, como a maioria, o presidente tem de se demitir e convocar novas eleições. Lopes Afonso escreve e que os presidentes africanos merecem isso, todos eles, porque são ditadores. E depois, Edson Pena escreve que quando o governo não pensa no povo, acha que o povo é burro. Então, vem aí os tumultos populares no Quênia. E agora a solução mesmo é a demissão do presidente William Ruto. Fernando Eugênio escreve que Moçambique também precisa dessa atitude por parte dos jovens para que as coisas possam melhorar neste país. É ponto final ao Jornal da Noite desta quinta-feira, 27 de junho de 2024. A apresentação foi de Amos Fernando, edição de Guilherme Correia da Silva. Já sabe, sempre um prazer estar deste lado. Por isso, fique bem e volto hoje de uma boa noite.